29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, a COP29, se inicia na segunda-feira em Baku, no Azerbaijão, sob a sombra de um novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos. O pessimismo gerado pela notícia deixa ainda mais distante o principal objetivo da cúpula: chegar a uma nova meta de financiamento para os países em desenvolvimento conseguirem enfrentar e se adaptar às alterações do clima. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente conversa hoje.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Durante a campanha, Trump prometeu não apenas que voltaria a retirar o país do Acordo de Paris sobre o Clima, como também sairia do organismo da ONU que promove essas negociações internacionais, a UNFCCC, e não cumpriria outros tratados ambientais. Assim, até os repasses americanos para o Fundo Amazônia podem estar ameaçados, ressalta Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima.
Olha, impacta muito as negociações. Os Estados Unidos é o maior poluidor histórico do planeta, é quem mais deve nessa conta do clima, é quem mais também pode fazer nessa questão climática. Você tem realmente um ambiente muito mais difícil para uma COP que já estava extremamente difícil. Tem países lá que já não querem fazer. Com uma situação dessa dos Estados Unidos, eles encontram uma desculpa perfeita.
O Acordo de Paris, assinado em 2015, previa que, de 2020 a 2025, as nações industrializadas entregariam US$100 bilhões por ano para as em desenvolvimento, um compromisso que não foi cumprido. Este ano, os representantes dos países deveriam atualizar o valor que entrará em vigor a partir de 2026 e durante quanto tempo, além de definir os critérios que serão incluídos neste cálculo. O tema mais polêmico é se a base de países doadores deve ser ampliada, com a inclusão de grandes potências emergentes, como a China, em primeiro plano. O grupo de países mais pobres e emergentes, entretanto, chega à cúpula determinado a rejeitar qualquer decisão nesse sentido, salientou o negociador-chefe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, André Correia do Lago, em briefing em Brasília. O Acordo de Paris prevê que cabe às nações ricas arcarem com este custo, por serem as responsáveis históricas pela explosão das emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento do planeta. A insistência em renegociar estes termos coloca em xeque a confiança dos países em desenvolvimento no próprio tratado.
Essa discussão é uma discussão que eu considero razoavelmente inútil, porque o Grupo de 77 China está absolutamente fechado com relação à possibilidade de a solução para essa discussão ser o aumento do número de países doadores. Então, a solução é uma maior transparência de como é que esse dinheiro veio, né, e como é que a gente define esse dinheiro, e um novo número, né, um número que represente, por parte dos países envolvidos, a mesma convicção de que nós estamos vivendo uma urgência climática que eles têm com relação ao que eles pedem para as nossas NDCs. Quer dizer, se a urgência serve para o que nós temos que fazer, mas a urgência não serve para o que eles têm que fazer. Então, é uma discussão que está animada.
Se, por um lado, a negociação sobre o financiamento tende a travar, por outro, a regulamentação de um mercado internacional de créditos de carbono pode ser finalizada nesta COP, depois de anos de impasse. A secretária nacional para a mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, demonstrou otimismo.
Então, enquanto a gente está debatendo aqui no nosso Congresso o mercado de carbono nacional, a área internacional está andando mais rapidamente agora e que talvez chegamos aí no final da COP29 com um acordo. O grupo de trabalho técnico chegou à finalização do trabalho deles, que é olhando para as metodologias de sumidouros, né, que isso estava faltando, então chegaram, acordaram isso, e agora os grandes temas de mercado de carbono internacional que eles estão debatendo é que nível de transparência, que tipo de relatórios tem que ser dados nesse acordo internacional.
COP29 começa sob a sombra da volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Os participantes já viveram isso quando a COP22 de Marrakech, no Marrocos, aconteceu logo depois da vitória do bilionário na eleição de 2016. A gente vai então conversar com alguém que acompanhou tudo isso e vai seguir acompanhando de perto. É o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. E aí, Márcio, de malas prontas para Baku, no Azerbaijão?
Oi, Lúcia, tudo bom? É um prazer sempre falar com você. E sim, de malas prontas para o Azerbaijão, que agora vai ter uma conferência muito mais pesada do que a gente previa.
Então, Márcio, como é que essa notícia aí da eleição de Donald Trump vai impactar nas negociações da Conferência de Baku?
Olha, impacta muito as negociações. Os Estados Unidos é o maior poluidor histórico do planeta, é quem mais deve nessa conta do clima, é quem mais também pode fazer nessa questão climática. E quando o país elege uma pessoa que nega a agenda, né, e não é apenas negar, né, não só nega a agenda, como joga contra a ciência climática ou qualquer tipo de solução, você tem realmente um ambiente muito mais difícil para uma COP que já estava extremamente difícil por conta dos assuntos que iam ser tratados. Então, esse ambiente de negociação é muito prejudicado. A gente tem países, né, são muitos que participam da conferência, mais de 190, tem países lá que já não querem fazer. Com uma situação dessa dos Estados Unidos, eles encontram uma desculpa perfeita e desmobiliza bastante essa capacidade de chegar em acordos. Então, é realmente um impacto negativo muito grande para a conferência, não só essa, as próximas também.
Claro, e na prática, né, Márcio, a delegação americana vai chegar na conferência aí sob o governo Biden ainda, claro, mas na prática vai estar esvaziada essa delegação, né, porque vai ser difícil ela tomar grandes decisões em nome dos Estados Unidos, se afinal em janeiro Donald Trump pode chegar e anular tudo. Inclusive ele já prometeu que não só vai retirar de novo os Estados Unidos do Acordo de Paris, como já fez no primeiro mandato, como vai também sair do organismo da ONU que promove essas negociações, né, a UNFCCC.
Ele é contrário a qualquer multilateralismo, né, a qualquer decisão ou fórum conjunto de decisões. O Trump, mesmo não sendo presidente, ele pode, acho que até provável que ele dê declarações sobre a conferência, né, e que digam que está no programa de governo dele, que ele vai se retirar do Acordo de Paris. Mais do que se retirar do Acordo de Paris, não vai cumprir acordos já realizados. Existem acordos de clima que vão para além da conferência, né? O Brasil, por exemplo, ele é um... existe um depósito que os Estados Unidos faz no Fundo Amazônia, que é um instrumento importantíssimo para o Brasil e que pode ser interrompido, provavelmente será interrompido essas remessas de recurso. Então, você acaba tendo, com esse novo governo eleito, o governo atual indo para Baku e ele fica numa espécie de ex-governo em atividade, né? É um governo que ainda não acabou, mas que não tem nenhum poder. E eu acho que muitos países vão aproveitar ainda a presença dos Estados Unidos lá para tentar traçar aí uma ideia conjuntamente de resposta. Infelizmente não é a primeira vez que ele é eleito, né? É a primeira vez que a gente enfrenta essa situação. São circunstâncias diferentes. Em 2016 a gente vinha de um momento muito bom na agenda de clima, que era o Acordo de Paris, né? Então você tinha uma união muito grande dos países. O cenário hoje é bem complicado, bem diferente. Tem uma desunião de países, tem guerras, né, no mundo acontecendo, então a gente tem um cenário bastante mais conturbado do que o que a gente tinha antes.
Donald Trump vai assumir o poder em 2025, ano em que o Brasil vai sediar a COP30, né, em Belém, e ano em que os países deveriam justamente formalizar novos compromissos para limitar as emissões de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos são os maiores emissores históricos e hoje ocupam a segunda posição atrás da China. Então, quanto uma paralisação dessa ambição climática americana vai poder acabar influenciando todo esse processo, Márcio?
Influencia nos números também, viu, Lúcia? Porque os Estados Unidos são um grande emissor, como você citou, e o plano do governo Trump é aumentar as emissões, é aumentar a exploração de combustíveis fósseis, por exemplo, se retirar dos debates de solução e das ajudas, né, que eles são poucas, mas que ainda assim acontecem ao redor do mundo. E pior do que isso, nós vamos ter um governo americano que não apenas vai alimentar em números a crise climática, mas vai alimentar também teorias conspiratórias contra a ciência do clima, né? Tem ali a base de apoiadores do Trump na campanha. Eles desenharam um plano para, inclusive, financiar negacionismo climático ao redor do planeta. Então, veja, não é apenas um governo que não vai assumir com seus compromissos ou sua parcela de responsabilidade. É um governo que vai jogar contra a agenda, segundo o que eles mesmos estão falando até agora. Tem um outro lado dessa história toda que, assim, apesar do que está acontecendo, a agenda de clima não vai parar. A atmosfera do planeta, os eventos, as secas, as cheias que podem acontecer também nos Estados Unidos, aliás, acontecem muito nos Estados Unidos, elas não vão parar. Então, por mais que esse governo seja extremamente danoso ao clima, o governo Trump, ele não vai conseguir reverter a realidade dos fatos climáticos que, infelizmente, estão acontecendo. A conta aqui é o quanto que nós vamos perder de tempo de um país tão importante em uma corrida tão emergencial.
Com certeza, né? E neste âmbito das negociações da COP30, o quanto que esse atraso vai resultar no próprio esvaziamento da conferência no Brasil, né? Afinal, se os países não apresentarem novos compromissos que estejam na linha do que exige, né, a nossa emergência climática, o que que vai servir essa COP30, né? É um resumo talvez um pouco duro dessa situação, mas afinal, se a gente não conseguir chegar a esses compromissos adequados com o que seria esperado, o que que a gente vai poder esperar da COP30?
Essa é uma pressão cada vez maior. Na verdade, não é nenhuma pressão, é uma necessidade, né? Nós precisamos de pelo menos promessas boas em cima da mesa. Então, nós estamos numa situação em que nem as promessas elas conseguem ser boas. As ações são piores do que as promessas ruins. Se a trajetória de ações continuar do jeito que está, a gente chega a 3 graus. É o dobro do que nós deveríamos perseguir ali, o que está acordado no Acordo de Paris. A COP30 no Brasil, ela tem um pouco esse dever, vamos dizer, que é de juntar novas NDCs, novas promessas de clima, e a gente acabar com esse vácuo que nós temos de ação também, né? E um dos países principais, obviamente, é os Estados Unidos, nós temos a China, temos muitos outros. Mas quando você tira uma pecinha, veja, quando a gente está falando dessa engenharia de clima no mundo, nós temos 196 países que vão para a conferência, mas é uma dúzia deles que responde por praticamente 80% das emissões. Dentro desse top 10, dentro desses mais importantes, estão ali China e Estados Unidos, que juntos respondem por 40% das emissões globais. Essa é a importância, né, desses países estarem alinhados. Vamos lembrar também que o próprio Acordo de Paris, ele foi desenhado em conversas entre China e Estados Unidos antes de ganhar apoio e escala por todos os países. Se essas nações não se combinam, se elas não se concordam, fica tudo mais difícil. Quando uma delas sai do jogo, quando uma delas sai da sala de negociação, aí realmente o acordo fica muito mais distante. Outros países agora terão a possibilidade de tomar essa liderança, né, de ser mais protagonista na ação. Está tudo desenhado para o Brasil, inclusive, poder assumir esse papel. Agora, o Brasil também precisa fazer sua lição de casa, precisa apresentar metas ambiciosas, né? Precisa apresentar números bons e encarar os debates que não são encarados na COP, principalmente o de fim dos combustíveis fósseis.
E aí a gente já pode começar a falar mais especificamente sobre a Conferência do Clima do Azerbaijão, porque os países já começam, né, a apresentar as suas novas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, em outras palavras aí, o que que eles pretendem fazer para diminuir as suas emissões e limitar o aquecimento do planeta. O Brasil, anfitrião da próxima COP, deve apresentar a sua NDC durante a Conferência de Baku. E aí eu te pergunto, Márcio, o que seria uma NDC brasileira coerente com o que o país precisa fazer?
Olha, nós até fizemos esse exercício para facilitar um pouco a vida do governo brasileiro. A sociedade civil desenhou uma NDC do Brasil, as promessas do país, com números setoriais, em escala de setores, o que precisa ser feito, em que tempo precisa ser feito, qual o resultado que cada ação e cada política empregada daria na redução de gases de efeito estufa. Então, nós temos um número, temos um roteiro, vamos dizer, que a gente desenhou e entregou para o governo já há alguns meses. A gente fez conversas com 7 ministérios, e os números estão todos lá na mão deles. O presidente Lula, pelo que a gente sabe, tem hoje 3 propostas, 3 ideias do que seria a nova NDC do Brasil na mesa dele para tomar a decisão. Existe muita pressão política no Brasil para que a decisão seja a pior possível, inclusive. Né? Existem setores no Brasil, inclusive, que escreveram cartas públicas dizendo que o país não deveria aumentar suas ambições, né? Deveria ficar como estava lá em 2015. É óbvio, o mundo mudou, as necessidades são outras. O Brasil vai hospedar uma COP e, se quiser ter esse papel de liderança, precisa exercer essa liderança pelo exemplo. Não há exemplo melhor e nem mais potente numa conferência de clima do que as propostas do país e os compromissos do país para reduzir suas emissões. Então é muito crucial. O presidente disse que vai apresentar em Baku, ele tem pressa exatamente para poder ser esse exemplo, né, logo de largada, e a gente espera que aconteça logo e com bons números. Mas a decisão ainda é dele, ainda está na mesa dele, nós vamos ter que esperar mais um pouquinho.
O foco número um dessa COP29 é a discussão de financiamento, que se anuncia, como sempre, bastante difícil, está bem paralisada. Hoje, quais são, Márcio, as chances de os países chegarem a um acordo sobre o novo valor do financiamento e o que exatamente vai entrar nesse cálculo se a China continuar não aceitando de jeito nenhum entrar para a base de doadores, seja agora ou num futuro próximo?
É o grande ponto, não é dessa conferência apenas, na verdade, é o grande ponto de negociação de toda essa engenharia e de acordos climáticos há bastante tempo, né? E o cenário vem se estressando cada vez mais nesse debate de financiamento. E você tem muita contabilidade criativa dos países quando se fala em recursos. Existem até países dizendo o seguinte: bom, os valores que eu emprego dentro do meu próprio país têm que contabilizar para esse fundo global. Então, assim, a criatividade é muito grande na hora de arrumar desculpas, né, do porquê que o dinheiro não aparece. Mas é um fator que gera muita tensão, é um fator que se arrasta há muitos anos, é um desacordo mesmo entre esses países, e agora vai encontrar toda essa tensão extra-COP se juntando a esse ponto de não decisão de muito tempo. Nós temos as guerras acontecendo, o Trump sendo eleito, né, o que dá uma esfriada nesse ímpeto de negociação, e um tema muito difícil na mesa. As pessoas não estão muito otimistas com relação a isso. O que quer dizer o seguinte: se a gente tiver pequenos avanços, e que esses pequenos avanços signifiquem ali que você vai diminuir o clima de tensão, o clima de desentendimento entre os países, já seria algo positivo para sair dessa COP. Ninguém espera que vá se resolver em 2 semanas o que não se conseguiu resolver em meses, meses e anos de debate. Mas pelo menos que a gente dê um encaminhamento satisfatório e vá diminuindo a temperatura. É claro que o que não se resolve em uma conferência vai para a próxima. Portanto, o que ficar ali de ponta solta em Baku vai acabar vindo para a Conferência do Brasil. É assim, esse é o fluxo natural das conferências, e é ficar muito de olho. O governo brasileiro, portanto, tem uma atenção especial aí nos debates de Baku.
Por outro lado, a diplomacia brasileira se mostrou bastante otimista, né, quanto às chances de decisões a respeito daquele famoso artigo 6 do Acordo de Paris, que é sobre o mercado internacional de créditos de carbono. E aí, qual é a sua avaliação sobre esse mecanismo que está se desenhando nessa COP de Baku, depois de tantos anos de negociações bastante travadas sobre esse assunto também?
Pode ter, existe até ambiente, negociação para isso, mas quando você tem um outro debate, um outro ponto em cima da mesa tão forte quanto é o ponto de financiamento, às vezes isso causa um efeito de que, se você não acerta os ponteiros naquilo que é mais importante, todo o resto fica em espera, né? E o governo brasileiro, inclusive, ele tem bastante esperança, mas tem uma coisa muito curiosa, porque dentro do nosso país, né, dentro do Brasil, a gente não consegue avançar com um projeto de lei que regulamenta exatamente o mercado de carbono. Então, não conseguimos resolver esse assunto dentro de casa, e é óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Podemos resolver na conferência, tendo a pendência doméstica ainda, mas é só um fato curioso para demonstrar também que não é tão simples assim, né? Os deputados, parlamentares, o Congresso brasileiro não se acerta sobre isso. Imagina quando você joga isso para 196 países. Mas a questão de financiamento, do dinheiro de clima mesmo, isso daí influencia todos os debates. Inclusive aqueles que já estão ali na boca do caixa para serem acertados, às vezes eles são pegos como reféns de você ter um acordo, em algum item que é mais importante. Isso acontece muito nas conferências.
E por acaso a presidência do Azerbaijão dessa COP está assim empenhada em resolver essa questão do artigo 6? Porque afinal a gente sabe que muitas vezes os temas acabam virando uma certa moeda de troca, né, para que se tenha pelo menos algum resultado concreto em cada COP.
A presidência do Azerbaijão, de uma maneira geral, a gente torce para que eles não atrapalhem o processo, né? Você tem muitas presidências que ajudam o andamento das conferências e presidências que jogam o contrário. Então, eles têm pouca experiência, realmente nunca foram um país relevante nas negociações. Não há memória, de um momento em que o Azerbaijão foi decisivo numa COP, ou contundente, ou teve algum papel de destaque. A gente espera que realmente eles ouçam aqueles que têm mais experiência, né, deem espaço para um trabalho mais coletivo, mais amplo, com quem entende de COP, quer fazer avançar ainda mais, porque vai ser uma conferência com todas essas delicadezas e pontos de tensão que a gente está falando. Lembrando que o Azerbaijão é um país, é uma ditadura, você tem bastante restrição, inclusive, para as pessoas se encontrarem, fazerem reuniões fora do espaço da ONU. Tem muita perseguição a jornalistas, a comunicação livre no país. Isso joga muito contra, e é um país que é muito dependente de combustíveis fósseis. A gente fala de financiamento, que é um ponto importante, mas veja, nós estamos indo para a 29ª Conferência do Clima, e apenas na última nós colocamos em um texto uma menção muito tímida ao principal problema de clima no planeta. Então, nós passamos 28 anos sem sequer citar num texto o principal problema. E quando citamos, citamos de forma muito tímida. E agora estamos fazendo uma COP em um país que depende do problema para gerar o seu PIB, os combustíveis fósseis. Nós temos ingredientes, vamos dizer assim, que não são promissores para essa conferência. Já vi muita conferência que tinha tudo para dar certo e acabou não dando. E muita conferência, como a de Dubai mesmo, em que não se esperava nada e a gente saiu com alguma coisa de lá. Vamos torcer para que essa de Baku seja esse último caso.
Muito obrigada, Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Obrigada por participar do Planeta Verde.
Eu que agradeço muito, é sempre um prazer.
Prazer é todo nosso e a RFI vai acompanhar a COP29 em Baku. Não perca a nossa cobertura nos programas de áudio, na internet. O nosso programa de hoje teve edição de som de Pierre Zanutto, coordenação editorial de Elcio Ramalho e produção e apresentação de Lúcia Miesel. Até a semana que vem com mais uma edição.